Jornal Câmara dos Deputados.
Avança projeto que permite o funcionamento de cassinos no Brasil.
Plenário pode decidir sobre conselhos populares ainda esta semana.
CCJ aprova a criação de comitês para prevenir mortalidade materna.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou as alterações feitas pelo Senado à proposta que cria os comitês de estudos e de prevenção da mortalidade materna.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de José Carlos Oliveira.
Esses comitês vão funcionar no âmbito do Sistema Único de Saúde e deverão investigar e identificar as causas da morte de mulheres em idade fértil, além de apurar as responsabilidades técnicas ou administrativas pelos óbitos. No texto, a morte materna é definida como aquela que ocorre durante a gestação ou até 40 dias após o parto. E também deve estar diretamente associada à gravidez ou ter sido agravada por ela. A proposta original foi aprovada pela Câmara em 2007, mas os senadores fizeram algumas alterações no texto. Para facilitar a aprovação de uma proposta que já tramita há 13 anos no Congresso, a relatora, a deputada Gorete Pereira, do PR cearense, apresentou parecer favorável às alterações do Senado.
Vamos investigar por que está existindo tanta mortalidade materna ainda. Se isso é um problema do Estado, é do governo, é de informação, é de instrução, está sendo detectado, ou as mães que têm risco na gravidez não estão tendo condições de ir para o médico. A meta seria atingir o objetivo que a ONU quer.
A deputada cita dados da Organização Mundial de Saúde que apontam cerca de 60 mortes para cada 100 mil gestantes no Brasil, enquanto que a meta fixada pela ONU seria de no máximo 35 mortes. Durante a tramitação na CCJ, alguns deputados chegaram a pedir mais tempo para estudar a proposta por temor de flexibilização nas leis que proíbem o aborto. Foi o caso do deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia.
Todo projeto que trate de matérias que tenham algum viés relacionado à questão da maternidade, eu sempre vou ter essa preocupação de saber se ele busca a proteção da vida da mãe, mas também a proteção, a preservação da vida da criança. Então a intenção com o pedido de vista era justamente para analisar que não era um projeto de flexibilizar a questão do aborto no Brasil. Mas eu entendo que não é, é um projeto meritório que defende a vida tanto da gestante quanto também da criança que está ainda em fase de gestação.
Superada a dúvida, a proposta que cria comitês de estudos e de prevenção da mortalidade materna só depende agora da aprovação do plenário da Câmara e da posterior sanção presidencial para virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
O texto do novo Plano Nacional de Educação garante a continuidade do trabalho das escolas especiais mantidas pelas APAES por mais 10 anos. Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, acredita que instituições específicas asseguram um ensino mais eficiente para a pessoa com deficiência.
Nós sabemos que a escola tem que ser uma escola diferenciada para a pessoa com deficiência. Tem que ter um currículo individualizado, tem que ter uma série de recursos que uma escola comum não tem. E apenas colocar o aluno na escola comum, isso não é incluir. Nós entendemos que a inclusão tem que ser feita conforme a competência que o aluno tem de aprender e a escola de ensinar. É uma via de mão dupla.
Dr. Obialho comunicou que os alunos das escolas regulares que possuem problemas como déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, poderão frequentar as escolas especiais. Para o deputado, a interação entre as instituições comuns e especiais é necessária para que haja inclusão da pessoa com deficiência.
Relações Exteriores.
Na próxima quarta-feira, o presidente da China, Xi Jinping, visitará o Congresso Nacional após participar em Fortaleza da sexta cúpula do BRICS, grupo de países em desenvolvimento formado pelo Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia.
A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes sobre a agenda do presidente chinês.
Xi Jinping deve inaugurar uma exposição fotográfica no Salão Verde da Câmara sobre as relações diplomáticas entre o Brasil e a China, que completam 40 anos em agosto. Em seguida, participa de sessão solene do Congresso no plenário da Câmara. Em abril, uma comitiva de deputados composta pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e mais 6 parlamentares, esteve na China para a visita oficial de 7 dias a convite do governo chinês. O deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, participou da visita.
A China hoje é o país que mais cresce dentro dos BRICS. A média de crescimento do país é da ordem de 8,5% ano. Ano passado, a China cresceu 7,7%. O Brasil, infelizmente, é o país que menos cresce, o menor crescimento econômico dentro dos BRICS. Ou seja, nós temos muito o que aprender com modelos econômicos, enfim, com o que for positivo em relação à China e que se encaixe com o sistema político brasileiro, nós temos que tirar proveito.
A China tornou-se em 2009 o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. Em 2013, o comércio entre os dois países somou quase 90 bilhões de dólares, 5,1% a mais do que no ano anterior. O deputado Osmar Júnior, do PCdoB do Piauí e presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, destaca o crescimento dos acordos entre os dois países.
O Brasil e China, eles têm entre si mais de 70 tratados de relações institucionais, seja na área do comércio, seja na área dos direitos. Agora mesmo, no mês de junho, a Câmara dos Deputados aprovou o tratado de extradição que já tinha sido firmado entre Brasil e China, correspondente à ampliação da presença de chineses no Brasil e de brasileiros na China.
Na reunião do BRICS, também deverão ser criados, segundo a Agência Brasil, o Banco e o Fundo do BRICS. Eles seriam órgãos complementares ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. O fundo terá capital inicial de 100 bilhões de dólares para fazer face a eventuais desequilíbrios financeiros dos países do grupo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
A Câmara aprovou a ampliação dos benefícios do Super Simples para as micro e pequenas empresas. Na avaliação de Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, as mudanças vão tornar mais justa a legislação que trata do setor.
Nós criamos, no artigo 1º, o Cadastro Único Nacional, que vem a facilitar a vida da micro e pequena empresa. Também a agilização para a abertura e baixa dessas empresas, que hoje é um parto para pequena, para todas as empresas abrirem e fechar os seus negócios. Nós também, no projeto de lei, nós universalizamos todas as profissões. E isso é de extrema importância. Incluímos o corretor, incluímos o advogado, né, o fisioterapeuta. Isso é de extrema importância, porque não pode ter diferença do pequeno, do microempreendedor, na lei no Brasil.
Outro benefício citado por Leonardo Quintão é de não aumentar bruscamente o IPTU do empresário, caso o zoneamento seja modificado. Para o parlamentar, o novo sistema vai permitir a criação e a ampliação das micro e pequenas empresas no Brasil.
Vanderlei Sirac, do PT, registrou a realização de seminário na Assembleia Legislativa de São Paulo para discutir o uso de materiais plásticos no cotidiano dos brasileiros. Ele destacou a participação da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil no evento.
Avança na Câmara a tramitação do projeto de lei que prevê a instalação de cassinos no Brasil desde que devidamente registrados pela Embratur.
A repórter Carla Alessandra traz mais detalhes sobre a proposta.
Está pronto para ser apreciado pelo plenário o projeto de lei que permite o funcionamento de cassinos no Brasil. A proposta tramita em conjunto com várias outras que liberam o jogo no país, inclusive o jogo do bicho. A proposta permite a criação de cassinos em locais com pontos de atração turística ou onde não existam outras atividades econômicas relevantes. A atividade deve ser realizada em hotéis, hotéis-cassinos ou cassinos devidamente registrados pela Embratur. O projeto não permite que uma mesma empresa seja dona de mais de 3 cassinos. Mas a liberação de jogos de azar no Brasil é discutida há muitos anos e gera polêmica entre os parlamentares. O deputado Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, afirma que o Congresso é contrário à existência de cassinos no Brasil. Para ele, o país já conta com uma estrutura de jogos que seria prejudicada com os cassinos.
Hoje, uma gigantesca estrutura de jogos. E qualquer jogatina que fosse a ser aberta iria entrar em concorrência à estrutura que já existe hoje de jogos das loterias federais.
Já a deputada Magda Mofato, do PR de Goiás, é favorável aos cassinos, que existem no mundo inteiro e atraem milhares de turistas anualmente. Segundo ela, o público que procuraria os cassinos não é o mesmo que frequenta as casas lotéricas.
Vejo que a grande massa da população junta dinheiro, às vezes tirando o dinheiro do leite de casa. E esse não iria para um cassino, com certeza.
A proposta prevê ainda prisão de 3 meses a 1 ano para quem explorar jogos de azar sem a permissão concedida pela Embratur. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agricultura.
Nos últimos 3 anos, o Nordeste tem sofrido graves problemas com a falta de chuvas. Relatório da Organização Mundial de Meteorologia mostra que a estiagem na região fez o Brasil entrar na lista de eventos climáticos extremos em 2013.
Os prejuízos com a seca prolongada chegam a quase 20 bilhões de reais. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, alertou que muitos produtores rurais tiveram perdas significativas. Ele defendeu a adoção de mecanismos para ajudar a recompor os rebanhos no Nordeste.
Se nós não recompusermos os rebanhos, abrir uma linha de crédito, distribuição de matriz, distribuição de sêmen, nós vamos comprometer enormemente a existência. E a recomposição de rebanho, como eu disse, é mais difícil. Você não recompõe rebanho em 1 ano, 2 anos, 3 anos, é mais a longo prazo. Nós tivemos um crescimento maior do que as outras regiões, o Nordeste se desenvolveu muito, mas a gordura que nós acumulamos nos 8 anos, nós estamos perdendo com o que a seca fez com o Nordeste.
A Mauri Teixeira exaltou também a parceria do governo federal na criação de programas para beneficiar os produtores atingidos pela seca. Ele ressaltou que o Bolsa Família, o Seguro Safra e a distribuição de milho subsidiado foram importantes para ajudar as famílias a se recuperarem dos efeitos da geagem.
Transportes.
O tempo gasto para ir do aeroporto de Maceió ao centro da cidade é quase o mesmo tempo de voo entre a capital alagoana e Brasília. Para resolver o problema de mobilidade e garantir outras vias de acesso a Maceió, João Caldas, do SD, defendeu a construção de um aeroporto no município vizinho de Marechal Deodoro.
Desenvolvimento regional.
A Constituição assegura o direito dos servidores do ex-território de Rondônia de fazer parte dos quadros da União. Ao cobrar a transferência, Mirlando, do PMDB, lembrou que a Justiça Federal deu prazo de 120 dias, ou seja, até o fim de outubro, para que os servidores passem a integrar a administração federal.
A cidade de Jateí, na região da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, comemorou o aniversário com a tradicional Festa da Fogueira. Emenda de autoria de Marçal Filho, do PMDB, contribuiu para que, este ano, os festejos fossem realizados no Parque de Exposições já com cobertura.
Segurança Pública.
Recentemente, os meios de comunicação de massa repercutiram casos de violência em que os cidadãos resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, condenou o apoio de parte da mídia e da população ao que chamou de barbárie.
Como a grande maioria dos veículos, especialmente a TV aberta, é uma concessão pública, a deputada considera inadmissível que os meios de comunicação sejam usados para incitar a intolerância, violando o Código Penal Brasileiro e a Constituição.
Liberdade de opinião, liberdade de expressão, pluralidade de opinião é uma coisa. Outra coisa é você incitar o crime, o ódio e a violação de direitos humanos. E isso a gente tem visto, né? Particularmente na TV aberta, que chega a 97% dos lares brasileiros. Então, incitar o crime, incitar o ódio, incitar a intolerância, incitar a violência, não é um direito da comunicação, né? E nós temos visto alguns editorialistas, alguns comunicadores acolhendo, justificando, estimulando e incitando essa intolerância, esse crime. E nós já tivemos, nesse curtíssimo período recente, 23 vítimas de linchamento público e alguns, inclusive, comprovadamente inocentes.
Jandira Figali defendeu o fortalecimento das instituições policiais e judiciais para garantir o combate à violência e o fim da impunidade. Ela ponderou que o poder de condenar e executar não pode ser dado a uma pessoa, individualmente, ou a um grupo de pessoas, porque seria o fim da civilização e a volta à barbárie.
Preocupado com a segurança pública, Lincoln Portela, do PR Mineiro, defendeu a votação de matérias voltadas para fortalecer o setor. Ele pediu urgência na tramitação do projeto que estabelece adicional noturno aos trabalhadores dos órgãos de segurança, além do adicional aos agentes que atuam nas regiões de fronteira.
Eleições.
Entidades representativas da sociedade preparam a realização de um plebiscito para saber a opinião dos brasileiros sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte específica para discutir a reforma política. Renato Simões, do PT Paulista, informou que já estão sendo organizados comitês municipais para aprofundar o debate sobre o tema.
A reforma política é uma reivindicação das ruas. O Não Me Representa das manifestações de junho do ano passado exigem uma resposta do Congresso Nacional. Por isso, a sociedade civil organiza, de 1 a 7 de setembro deste ano, na Semana da Pátria, um plebiscito popular organizado por mais de 250 entidades que querem consultar a população sobre uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Agora, nesses meses preparatórios, estamos multiplicando comitês nas cidades, nos bairros, nas categorias profissionais, universidades, para ampliar o debate sobre a reforma política e participar desse plebiscito popular da Semana da Pátria.
Renato Simões ainda lamentou que o Congresso Nacional tenha se negado nos últimos anos a avançar na aprovação de propostas que tratam da modernização do sistema eleitoral e político do Brasil.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Votação. O plenário deve votar esta semana o projeto que pretende cancelar os efeitos do decreto presidencial que criou a Política Nacional de Participação Social.
A repórter Carol Siqueira traz as perspectivas de votação no plenário da Câmara a partir desta terça-feira.
O decreto cria conselhos que vão influenciar as políticas governamentais, com integrantes indicados pelo próprio governo. Parte do Congresso não gostou do texto por acreditar que ele invade prerrogativas do Legislativo. E o tema tem dividido governo e oposição desde o começo de junho. Até mesmo o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já criticou o decreto. O líder do DEM, deputado Mendonça Filho, é o autor do projeto de decreto legislativo e avalia que o governo agiu de forma autoritária ao criar sozinho uma política de participação social.
É uma invasão das prerrogativas, das competências do Congresso Nacional. E dentro do zelo com relação ao nosso espaço constitucional, evidentemente que a gente tem que derrubar o decreto presidencial através desse decreto legislativo.
O líder do governo, o deputado Henrique Fontana, vai defender a manutenção da política de participação do Executivo. Ele argumenta que há vários conselhos em funcionamento no país e não vê gravidade no decreto.
Não se trata, obviamente, de um decreto que atropela as funções do Legislativo. Ao contrário, todos os governos, inclusive o governo da oposição à época, utilizam decretos quando não se está tratando de mudanças, por exemplo, de constituição, de novos espaços, de gestão pública ou gerando despesas.
Os deputados também precisam votar a medida provisória 641, que altera a lei de comercialização de energia elétrica e altera normas sobre os leilões para o setor. A MP tranca a pauta de votações, mas não impede a análise do projeto que pretende cancelar a política de participação social do governo federal. Na terça-feira, está marcada uma sessão para a votação dos mais de 20 vetos que trancam a pauta do Congresso Nacional. Os parlamentares ainda não conseguiram votar nenhum veto neste ano e a pauta trancada pode comprometer o calendário de votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que em princípio tem de ser votada até o dia 17 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite.
Uma ótima noite a você. Eu sou José Carlos Andrade e você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Instituto Nacional de Seguro Social. O objetivo era verificar se a quantidade de servidores é suficiente para atender a população e para analisar a política de pessoal. O TCU visitou unidades do INSS na Bahia, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Foram realizadas entrevistas com as áreas responsáveis pelos benefícios, gestão de pessoas e atendimento aos usuários. Sob a relatoria do ministro Haroldo Cedras, o TCU constatou carência de servidores e risco de colapso no atendimento, pois podem ocorrer muitas aposentadorias no Instituto até o ano de 2017. Para que isso não aconteça, o TCU recomendou ao INSS que aprimore sua política de pessoal e melhore a qualidade do atendimento aos cidadãos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.